podcast Bicho Saudável. Fique agora com dicas e informações para melhorar a vida do seu pet. Com a veterinária Rita Erickson, especialista em comportamento animal.
Olá a todos, espero que estejam bem. O assunto dessa semana são as relações entre as doenças físicas, os problemas relacionados ao corpo, como dores, infecções, inflamações e o comportamento. Alguns anos atrás, encarávamos os problemas comportamentais, como eu falei aqui na semana passada, alguns exemplos como um cachorro, por exemplo, que não tolera outros cães, que é incapaz de brincar e de ficar numa boa na presença de outro cachorro, ou um animal que late demais, ou que protege objetos, por exemplo, não deixa ninguém chegar perto do sapato do ser humano preferido dele, ou até mesmo o seu pote de comida. Esses são alguns exemplos de problemas comportamentais de cães que nem sempre são somente comportamentais. E esse é um grande desafio e relativamente uma novidade no estudo da medicina comportamental. É claro que é muito óbvio e fácil de entender para todos nós humanos que se você está com algum problema físico, como por exemplo uma dor de cabeça, a sua disposição, a sua disponibilidade, a sua motivação para fazer alguma coisa fica diminuída. Até mesmo o seu humor fica diferente. E isso é bastante óbvio. Porém, como os animais de estimação não se comunicam conosco de uma forma clara, não falamos a mesma língua, isso todo mundo também sabe, essa questão fica um pouco confusa. Porque, muitas vezes, o que os veterinários tradicionais que trabalham com clínica e a própria família daquele animal de estimação avalia naquele animal é se ele está comendo, se ele está fazendo xixi, se ele está fazendo cocô, se ele me recebe na porta com festa. E se tudo isso está funcionando bem, conclui-se que o animal está bem, que não há nenhum problema físico acontecendo. E que, consequentemente, se ele tem um problema comportamental, é exclusivamente uma questão mental, comportamental, e não uma questão do corpo. De 2020 para cá, um pesquisador inglês chamado Daniel Mills começou a publicar vários trabalhos muito interessantes e com embasamento científico robusto, mostrando que é muito comum cães e gatos apresentarem problemas comportamentais com um fundo físico, isso é, tem alguma dor, algum desconforto por trás, e que não é percebido nem pelo veterinário, nem pela família desse animal. Eu vou dar um exemplo. Eu mesma tenho um gato de 7 anos, o Xisto, quem me acompanha no Instagram é capaz de conhecer ele, um gatinho amarelo, lindo, que é irmão do Pluft, que é um gatinho frajola, igualmente lindo, é claro, que sempre foi muito assustado. Ele é um gato que quando alguma coisa cai no chão, ele dá um pulo como se tivesse sido um barulho muito maior do que aquele daquela chave caindo no chão, por exemplo. Ele é um gato que não aceita manipulações com facilidade. A gente, para fazer carinho, para escovar ele, precisa fazer assim muito de levinho. E isso parecia que era um traço dele, uma característica dele. Ah, é normal, tem muito gato que é assim, que é assustado. Depois que eu comecei a pensar por esse ponto de vista, de que ele poderia ter dor, eu parei para investigar. E o que eu descobri? Que o meu gato tem um problema na coluna. Ele sente bastante dor, mas ele não manca. Ele é um gato que no apartamento antigo que eu morava saía para caçar. Ele é um gato que escala aquelas prateleiras que a gente instala nas nossas casas. Então, se a gente fosse pensar do ponto de vista tradicional, onde está a dor desse gato? Em lugar nenhum, afinal de contas, ele faz xixi, ele faz cocô, ele come, ele pula, ele escala. Ele tem uma vida, entre aspas, normal. Porém, o que deixa ele mais ameaçado, mais medroso, mais assustado é a presença daquela dor crônica. E esse tipo de situação acontece com muito mais frequência com doenças que levam à dor crônica. Porque a dor aguda, ela vem de uma hora para outra, né? Um exemplo bem simples: você pisa na pata ou na cauda de um cachorro, de um gato, ele vai dar um grito, provavelmente, vai levantar, dependendo do susto que ele levar, ele pode até tentar te morder. Tudo isso é possível. E isso é bem óbvio: ele sentiu uma dor, reagiu naquele momento e depois passou. Mas as dores crônicas, especialmente aquelas relacionadas aos ossos e às articulações, elas vêm se instalando aos pouquinhos. E o animal, com toda a sua capacidade de adaptação, que é muito maior do que a nossa humana, ele vai se ajeitando, se habituando, ele aprende a conviver com aquela dor. Porém, o humor, a motivação, a disposição que ele tem para fazer algumas coisas pode ficar alterada. E o que faz a gente estranhar bastante é o fato de um cachorro, de um gato com dor crônica, receber o seu humano na porta, quando ele chega, por exemplo, com muita animação. Porque na nossa cabeça, se o indivíduo está com uma dor crônica, importante, incomodando, para que ele vai levantar para receber o seu humano? Só que, do ponto de vista do cachorro, uma das maiores motivações da vida dele é receber o seu humano favorito na porta quando ele chega em casa. Então fica difícil para a gente fazer esse raciocínio pensando com cabeça de gente. Claro, que é a cabeça que nós temos, né? Então, a partir das constatações científicas, das publicações, nós, veterinários comportamentalistas, começamos a ficar muito mais atentos e insistentes, persistentes nesse assunto. E o que a gente vem vendo nesses últimos anos? Que a estatística dos animais com problemas comportamentais e que tem alguma questão física por trás é enorme, mas é cada dia mais surpreendente. Existe um trabalho publicado por uma brasileira que fez um período de mestrado em Lincoln, lá na universidade que o Daniel Mills, esse pesquisador, conduz sua equipe de pesquisa, relacionando fobia de barulhos, isso é, medo de fogos, de chuva, de trovão e dor. E é impressionante a relação que existe entre essas duas questões. Até pouco tempo atrás, ninguém se falava nesse assunto. Ninguém levantava a possibilidade de um cão que tem fobia de barulho ter dor, porque afinal de contas ele não manca, ele não demonstra determinadas resistências a ser manipulado. Ou então a gente normaliza, né? Ah, cachorro nenhum gosta que mexa na pata. Sim, verdade. A maioria dos animais se sente inseguro quando a gente mexe nas patinhas deles, porque ele perde a sua segurança, ele perde a sua opção de rapidamente fugir ou se defender, né, daquele avanço, digamos assim. Então, eu gostaria aqui de deixar esse alerta, esse assunto, na cabeça de todo mundo. Primeiro, a gente deveria pensar que aquele animal que está com problema comportamental, ele está sofrendo. Ele não está fazendo nada daquilo, seja latir demais, seja fazer xixi fora do lugar, para chatear, nem para perturbar, nem para se vingar da família dele. Aquilo é uma manifestação física bem clara de que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Nem sempre é dor? Sim, nem sempre é dor. Temos animais com problemas comportamentais e que a gente não descobre, não acha, pelo menos, onde está aquela dor dele. Mas, na grande maioria das vezes, quando a gente investiga, a gente encontra. A investigação das dores, dos problemas físicos, pode não ser muito simples. Inclusive, porque fazer exames de imagem, exames diagnósticos nos animais de estimação, pode ser muito custoso, de todas as maneiras, né? Custa dinheiro, custa tempo, custa estresse, digamos assim, né, para esse animal, especialmente se ele é um animal medroso ou reativo. Ir a um lugar, fazer uma radiografia, fazer ultrassonografia, tudo isso pode ser sofrido. Mas o pesquisador Daniel Mills termina seus trabalhos levantando uma questão muito importante. Se há uma suspeita de dor e está difícil descobrir onde é, ou é impossível investigar, porque existem cidades pequenas do Brasil que nem exame de imagem a gente tem disponível para os cães e gatos, ele levanta a seguinte sugestão: vamos tratar a dor? Trata a dor e observa. Infelizmente, a gente não tem uma melhora do comportamento imediatamente, porque tem todo aquele comportamento aprendido, né? O meu gato, por exemplo, que passou muitos anos da vida dele se sentindo ameaçado por toda e qualquer coisa, porque ele tem uma dor na coluna que ele não se garante, digamos assim, não é porque ele está sem dor ou com a dor sob controle há alguns dias ou mesmo algumas semanas ou alguns meses, que ele vai relaxar e falar, pronto, agora eu não tenho medo mais de nada. Aquele comportamento fica cristalizado, ele fica presente no animal, mesmo depois que a gente já conseguiu tratar a dor. Mas, de qualquer forma, é muito satisfatório saber que a gente está podendo aliviar a dor daquele animal e, consequentemente, fazendo um trabalho de contracondicionamento, dessensibilização, que a gente consegue através de treinos, através de brincadeiras estruturadas, com a ajuda de educadores, de adestradores positivos, a gente tem muitas melhoras no quadro de saúde desses animais e, consequentemente, nas questões comportamentais também. Esse assunto é complexo, é longo, mas é muito importante. Vamos olhar para os animais de estimação com um pouco mais de empatia, parceria e tentar entender se aquele problema não tem uma outra base, um outro fundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Um beijo.
Você ouviu o podcast Bicho Saudável.